Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:06, está começando por aqui o nosso Gabriela Esportiva. Vamos chamar ele, o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão. Zé Maria, boa noite, seja bem-vindo, Zé.
Boa noite, Tony Café, boa noite aos amigos do Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé, vamos ao nosso Alô Esporte Clube de hoje, né? Para eu não esquecer, como de praxe.
Bom, o alô de hoje para uma pessoa muito querida, eu quero abraçar minha querida amiga Valéria Damasceno dos Anjos, aí no Caminho 13, na Urbis, curtindo o Gabriela Esportiva.
Um abraço para todo mundo aí na Urbis. Quero mandar um abraço também pro meu amigo Rai, lá. Rai é da velha guarda, viu, Zé Maria? É amante do futebol, da velha guarda do Conceição, o Rai, o Datinho, né? Esses atletas de final de semana que amam o futebol, que gostam de ouvir o Gabriela Esportiva. Um abraço aí, Rai. Boa recuperação para você. Ele que torceu o joelho e tá lá No cavalete, né? Mas vai melhorar logo, vai ficar bom. Zé, vamos começar o programa de hoje falando aí da série B do Brasileirão, que tem um jogo atrasado hoje, na quarta rodada, Brusque e Curitiba, né, Zé? Logo mais às 19 horas, não
é
isso?
É verdade, deixa eu me posicionar aqui.
Fica à vontade.
Certeza. É exatamente, é o jogo da rodada de número 4, né?
Sim,
Brusque e Curitiba, acontece daqui a pouquinho, nesta terça, às 19 horas. Aí a rodada da Série B só volta a partir de sexta-feira. Na sexta nós vamos ter 3 jogos, meu querido Tony Café, Remo e Operário, Guarani e Brasil, Curitiba e Goiás. E no sábado teremos mais 5 partidas, né? Às 11 da manhã, o Brusque enfrentando o Cruzeiro. Às 16h30, o Náutico, líder da competição, fazendo duelo com Confiança. Às 19 horas de sábado, o CSA enfrenta a equipe do Avaí. Às 19h30, o nosso Vitória volta a jogar pela Série B, enfrentando o Vasco da Gama. Imagine aí o grau de dificuldade. Duas equipes tentando ordenar um futebol mais criativo, entendeu? Enfim, são equipes que estão sofrendo na Série B e também sofrendo muito na Copa do Brasil. E às 21h30 de sábado, teremos Vila Nova e Sampaio Correia. No domingo, 2 jogos finalizam essa 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. Todos os 2 jogos no domingo às 8h30, Botafogo enfrentando a Ponte Preta e o Londrina fazendo duelo com o CRB.
Muito bem, Zé Maria, 6:09.
Gabriela Esportiva.
Vamos lá, Zé, daqui a pouquinho, logo mais às 19 horas, né, tem jogo valendo aí a Copa do Brasil 2021, Grêmio e Vitória, daqui a pouco, né, Zé?
É verdade, daqui a pouquinho, 7 da noite, né, é o início das oitavas de final. Jogos de volta, né? Uhum. Lembrando que na ida, né, o Grêmio, dentro do Barradão em Salvador,
3-0.
Construiu um resultado folgado de 3-0, entendeu? Pode se dar o luxo de perder até por 2-0 esta noite, jogando na Arena do Grêmio. É um Grêmio e Vitória com problemas demais no seu, nas suas devidas escalações. Para esse duelo desta noite, o Grêmio vai ter 10 desfalques, né, no campo de jogo. O artilheiro Diego Souza está fora da partida, o Ferreirinha, que é atacante, também está fora. Rafinha, que jogou no Flamengo, também está fora. O Douglas Costa, Maicon, Kahneman, bom zagueiro, Pinares, Léo Gomes, Breno e Matheus Henrique, são todos eles estão fora do duelo do Grêmio Mas ainda assim, Tony, eu acredito que é um time muito forte, entendeu? Em relação à pouca produção do time do Vitória. O Vitória, Ramon, não teve outra alternativa, está escalando uma equipe num 4-2-3-1, né? Para se defender com muitos jogadores, naturalmente, e apenas ter Samuel lá na frente como seu atacante. Lucas Arcanjo é o goleiro, Van, jogador revelado em 2015 pelo Colo-Colo, é o lateral direito esta noite, Marcelo Alves é o zagueiro de área, Matheus Moraes, o quarto zagueiro, e Roberto, fechando o sistema defensivo do Vitória. Aí vem aquela linha de dois, né? Gabriel Bispo e Cedric, que são dois volantes. Depois mais uma linha de três com Guilherme Santos, Bruno Oliveira e Igor Catal, e apenas Samuel na frente como atacante. Eu diria que, com todo respeito ao Vitória, mas a fase do Vitória é muito ruim. O Vitória efetivamente está brigando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Não faz, entendeu? No primeiro jogo, dentro de casa, né, foi uma decepção, facilitou muito a tarefa do Grêmio. Eu acredito que o Grêmio deve passar em razão do placar criado. A gente lembra que nessa fase os placares são agregados, entendeu? Então é uma vantagem fantástica do time do Grêmio. Aí o Felipão deve sim passar para as quartas de final da Copa do Brasil, meu querido Tony Café.
Muito bem, Zé. 6:12.
Gabriela Esportiva.
Alô, nação rubro-negra! Olha o Flamengo aí, gente! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
6:12 na rádio mais ouvida de todo o sul e extremo da Bahia, Zé Maria. O Flamengo fechou o primeiro semestre de 2021 com as contas equilibradas. O clube registrou aí um leve prejuízo de 116 mil, mas ressaltou que mantém aí considerável posição em caixa para atravessar o restante do ano. Cerca de 33,4 milhões. Um documento publicado junto com o balanço semestral. A projeção é de que o Flamengo feche 21 com um resultado próximo aí do equilíbrio, podendo ser levemente superavitário ou deficitário em função da abertura ou não dos estádios, e do saldo final de negociações de jogadores do segundo semestre, tá? O seguinte, o balancete ainda não contabilizou a venda de um Gerson ao Olympique de Marselha, que foi oficializada em julho. Ainda assim, o clube conseguiu aí se manter saudável, principalmente com o incremento de receitas de marketing, como novos contratos de patrocínio. Zé Maria, tá difícil com o estádio fechado sem público, né, Zé?
Tá difícil, mas a gente observa, né, Tony, que o Flamengo é muito diferente, está caminhando numa outra linha de muitos clubes brasileiros, porque nesse balanço, que é um balanço que já mostra um certo equilíbrio, né? Uhum. A gente já percebe que ainda não foi contabilizado a venda do Gerson, então no segundo semestre esse dinheiro será contabilizado, que vai dar mais ainda tranquilidade ao time do Flamengo. Flamengo, desde a época passada da gestão anterior, o Flamengo construiu organizar suas finanças e, claro, naturalmente que em período de pandemia não tem outra alternativa, tem que vender um grande jogador, entendeu? E esse fato efetivamente já aconteceu com a venda do Gerson, entendeu, para o futebol francês. Então eu diria que é um Flamengo caminhando ainda com os próprios pés, entendeu, mesmo diante de um quadro no país do futebol, onde há 2 anos não tem renda nenhuma de bilheteria, entendeu? Certamente é um Flamengo ainda muito organizado em relação às demais equipes do nosso futebol profissional. Então, quando abrir a bilheteria, claro que o Flamengo terá um novo horizonte, né, Tony? Porque clube de maior torcida, clube que tem o melhor elenco no país, clube que está praticando agora, sob o comando do Renato Gaúcho, construindo os melhores resultados, as grandes goleadas, né? Uhum. É um clube que empolga, que deixa a sua torcida muito motivada e pode ter certeza de que será casa cheia assim que o público esteja de volta às arquibancadas dos nossos estádios e o Maracanã. É um palco aí exatamente para atrair uma quantidade ainda maior de torcedores. Então percebo nesse momento que é um Flamengo também muito equilibrado financeiramente para a sequência de um ano tão difícil com essa pandemia da Covid-19.
E é importante também a estrutura do clube, o clube se manter bem em campo, né? Porque quando o clube se mantém bem em campo, o clube fatura. Pra você ter uma ideia aqui, a receita do primeiro semestre do Flamengo, a receita operacional bruta foi 364 milhões de reais. Mídia, prêmios e publicidades, o Flamengo faturou 178 milhões. Em mídias digitais e licenciamentos, o Flamengo faturou 91 milhões de reais. Operações de jogos, né, foram 23 milhões e vendas de atletas foram 54 milhões de reais que o Flamengo faturou. E outros 15 milhões de mídia, essas coisas. Então é importante que o clube esteja bem, esteja ganhando, esteja protagonizando no futebol. Porque
construindo, né,
exatamente, para faturar.
Vencendo jogos com um grau de dificuldade maior. É um Flamengo em crescimento nesse momento no Campeonato Brasileiro da Série A, já ocupando ali, já passeando na quinta posição, com dois jogos a menos. É um Flamengo com muita intensidade, né, na Copa Libertadores da América, na Copa do Brasil também. Então a tendência é ainda melhorar ainda mais a sua situação socioeconômica no ano de pandemia, mas um clube que tem o melhor elenco, né? Dentro de campo, os resultados constroem. É um momento muito iluminado para o time do Flamengo, motivando seus negócios, né, e fortalecendo seu caixa.
Muito bem, Zé. 6:18.
Gabriela Esportiva.
Falar do Grêmio aqui, o Grêmio acertou a contratação do centroavante junto ao Palmeiras, né? Para resolver aí uma carência no grupo de jogadores apontada pelo técnico Luiz Felipe Scolari. O colombiano de 28 anos resolveu nesta terça-feira a última pendência, né, que atravessa aí. O jogador assinou a renovação do contrato com o Palmeiras por mais 18 meses. É o mesmo período de empréstimo aí para o Tricolor, que pagará cerca de 6 milhões para ter Borja até o fim de 2022. O salário será todo arcado pelo Grêmio, Zé Maria. Borja deve ser o quarto reforço do Grêmio na temporada. O primeiro depois da chegada do técnico Felipão, que já trabalhou com o centroavante no Palmeiras. Para a posição, o Tricolor atualmente conta com Diego Souza, Diego Curim e Ricardinho.
Contratou agora um jogador mais experiente, né? O Borja, grande centroavante, foi um grande negócio, né, para o Palmeiras. Primeiro porque o Palmeiras aumentou ainda mais o vínculo, tem esperança de futuramente negociar o colombiano. Está emprestando com o Grêmio, pagando a integridade do salário do colombiano. É um dos salários mais altos em atividade no futebol do Brasil. Mas o Grêmio não teve outra alternativa. Precisa dar uma resposta à sua torcida, precisa atender o seu treinador Felipão, que já detectou que necessitava desse camisa 9, desse homem gol. Então vejo que essa contratação, entendeu, aliviou os cofres do Palmeiras, que era o detentor do passe do Miguel Borges, né, e fortaleceu o Grêmio, que está contratando para a posição um jogador muito experiente, entendeu? Enfim, vamos aguardar aí, mas pode ter certeza de que o Grêmio sai fortalecido com um atacante de ponta, muito experimentado, né? Jogador acostumado aos grandes clássicos do futebol sul-americano, entendeu? Pode ajudar muito o Grêmio nesse momento, porque o Grêmio precisa se fortalecer ofensivamente para sair da situação em que se encontra no Campeonato Brasileiro da Série A, ali inserido na parte de baixo da tabela. Aliás, é um Grêmio que na Copa do Brasil já está praticamente classificado para as quartas de final, mas ainda sofrendo muito na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro da Série A, meu querido Tony Café.
Beleza, 6:21.
102,9. Gabriela Esportiva.
É, e todos estão na corrida aí para se reforçar, né, Zé Maria? O Cruzeiro não poderia ser diferente. O Vanderlei Luxemburgo está de volta aí ao Celeste, né? O experiente treinador de 69 anos foi confirmado pela diretoria para ocupar a vaga deixada por Mozart, que pediu demissão na sexta-feira após o empate com o Londrina no Mineirão pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vanderlei, encaixa aí no Cruzeiro, Zé?
Rapaz, eu acho que deve ser a última opção, né? Para tentar consertar esse time do Cruzeiro.
O negócio,
né?
Tá feio por lá.
O Mozart jogou o boné, renunciou, né? Porque percebeu que os jogadores já não estavam colaborando, já não estavam ajudando, já estavam acomodados com essa situação. É um Cruzeiro sofrendo muito, é um Cruzeiro há muito tempo disputando um campeonato brasileiro da segunda divisão e sem intensidade, né? Está sempre passeando por parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, o Vanderlei chega com a experiência que tem, entendeu? É um treinador que ajuda muito os clubes, porque nem sempre a questão financeira do Vanderlei é mantida. Ele quer estar em atividade, entendeu? E às vezes tem que perder, tem que renunciar, entendeu? Para poder ter emprego, porque o Cruzeiro hoje vive a realidade de um campeonato da segunda divisão, como está vivenciando Vasco e Botafogo também, com receitas pelo menos pela metade em relação ao campeonato da Série A. Então vejo a chegada do Vanderlei Luxemburgo como uma última alternativa para tentar, entendeu, tirar o Cruzeiro dessa situação de desconforto no Campeonato Brasileiro da Série B.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6:23, duas semanas após deixar o São Paulo, Hernanes acertou com o Sport e atuará pela primeira vez como profissional na cidade em que nasceu, Zé Maria, natural de Recife. O meia de 36 anos chegou na capital aí na última segunda-feira e defenderá o rubro-negro pernambucano nesta temporada, disputando a Série A do Brasileirão. Hernanes no Sport, Zé.
É, uma coisa que muito pouca gente esperava, né? Porque o Hernanes saiu do São Paulo, porque não jogava no São Paulo, né? Era banco, né? Contrato de luxo há muito tempo, figurando ali no banco de reservas do time do Morumbi. Ele, quando deixou o São Paulo há duas semanas, anunciou que iria para uma equipe menor, porque já sinalizava que queria voltar a jogar futebol, voltar a ter oportunidade, escolheu o Sport do Recife aí, que se recuperou no campeonato recentemente, vencendo o Bahia em jogo realizado em Salvador. Então, tomara que o Hernani possa ajudar o Sport, possa voltar a jogar com intensidade. É um jogador de muita experiência, mas há muito tempo figurando ali no banco de reservas da equipe do São Paulo, tendo raríssimas oportunidades de jogar no tricolor paulista, Tony.
Muito bem, 6:24. Zé Maria, Santos defende pênalti, Brasil vence o México e disputará o Biolímpico, Zé. O Brasil venceu o México aí por 4-1 nos pênaltis, depois do empate sem gols no tempo normal e na prorrogação, e se classificou hoje aí para a final do futebol masculino nas Olimpíadas de Tóquio. O gol decisivo foi marcado por Ranier em Kashima, lá no Japão, Zé Maria.
O jogo do Brasil foi 0-0, né? Esse jogo da seleção do Brasil com a seleção mexicana, 0-0 no tempo normal. Tivemos também, Tony, 0-0 na prorrogação. E aí eu imaginei que nas penalidades o sofrimento seria ainda maior. Mas não, foram pênaltis muito normais, né? O goleiro Santos da Seleção Olímpica do Brasil defendeu logo a primeira penalidade, isso deu muita tranquilidade na sequência dos outros cobradores. Eu diria que o Brasil passou nos pênaltis muito tranquilo, né? Eliminando o México pelo placar de 4-1, entendeu? Foi o placar final nas cobranças dos pênaltis. É uma seleção que chega por merecimento. Teve dificuldade nos 90 minutos disputado com o time mexicano? Teve. O México renunciou ao jogo ofensivo. Foi uma equipe que deu prioridade à marcação, fechou muito seu sistema defensivo, só saindo em raríssimas oportunidades. Então, a seleção brasileira não conseguiu no tempo normal, mas isso não tira o mérito dessa seleção. É uma seleção de novos, né? Apenas com poucos jogadores experientes, o caso do Nino, o zagueiro do Fluminense, que faz um campeonato olímpico muito brilhante, e do Daniel Alves, também jogando na sua real posição, aos 38 anos de idade. Eu diria que o Brasil está na final, entendeu? Na decisão da medalha de ouro, né? Chegando, né? É a terceira decisão em seguida, né? Que a seleção brasileira está chegando, e vamos torcer para que venha o bicampeonato olímpico com a seleção do Richarlison, que no jogo de hoje, ainda no tempo normal, teve uma oportunidade, ele cabeceou uma bola, a bola foi em direção ao gol, o show ao goleiro não conseguiu defender, e essa bola caprichosamente bateu na lateral da trave e voltou para a pequena área. Então eu diria que Richarlison ainda continua sendo o atacante mais incisivo, né? O atacante que está brilhando muito nesses Jogos Olímpicos. A gente tem que torcer por essa grande decisão. Final prevista para as 7h do próximo sábado. Então, portanto, já teremos a decisão aí da medalha de ouro do futebol masculino nas Olimpíadas de Tóquio, Tony.
6h28.
Gabriela Esportiva.
6h29 agora, Fluminense em campo daqui a pouquinho, logo mais às 19h15, pela Libertadores da América 2021 contra o Cerro Porteño. Zé Maria, esse jogo aí?
Esse é um jogo atrasado, uhum, né? Da Copa Libertadores. Só faltava esse jogo do Fluminense. A Conmebol transferiu esse jogo na época em razão do falecimento do filho do Arce, que é o treinador do Cerro Porteño. O primeiro jogo lá no Paraguai, o Fluminense venceu por 2-0. Esta noite joga no Maracanã o jogo de volta. Então é um Fluminense que pode se dar o luxo até de perder por 1-0 e ainda assim vai estar nas quartas de final da Copa Libertadores da América. O Roger Machado tenta manter a estabilidade e desentender os protestos da torcida com seu estilo de jogo e suas oscilações, né? Então, é um Roger que ainda não convenceu, mas é um Roger que tem muita ousadia, e eu acredito muito em que ele vai efetivamente dar um equilíbrio à equipe do Fluminense. A equipe definida para o duelo desta noite pelo próprio Roger Machado: Marcos Felipe será o goleiro, Samuel Xavier na lateral direita, Manuel e Lucas Claro, os dois zagueiros de áreas, e Egídio na lateral esquerda, fechando o sistema defensivo. No 4-3-3, o Fluminense vai se apresentar no meio-campo com o Martinelli, né, Iago e Nenê. E na frente, Gabriel Teixeira, Luiz Henrique e Fred. É um Fluminense muito forte, é um Fluminense que possivelmente, né, deve carimbar a sua presença nas quartas de finais da Copa Libertadores da América, Tony.
6h29.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, vamos dar um rolê lá nas Olimpíadas de Tóquio, né? A Espanha vence o Japão na prorrogação e disputará o ouro com o Brasil, Zé. Espanha e Brasil.
Eu esperava o Japão, né? Eu gostaria, né? A Espanha já é uma outra escola, mais qualificada, no meu entendimento. Mas enfim, né? Decisão de medalha de ouro, você não tem que estar escolhendo adversário, não, porque nessa decisão dessa medalha realmente é um confronto das melhores equipes, né? Então a Espanha, o adversário da seleção do Brasil, 7 da manhã fica mais tranquilo, viu, Tony?
É, né?
Porque levantar às 5 horas da manhã não é brincadeira, não, viu? Porque você sempre tem alguma coisa da Olimpíada que ainda lhe prende aquele horário de meia-noite, 1 hora da manhã, não é isso? E de repente você já levantar para um compromisso às 5 da manhã é pesado, entendeu? Porque são 12 horas, né, de diferença, né, do Japão aqui para o Brasil, mas enfim, a final de sábado, Brasil e Espanha, às 7 da manhã. E parabéns, né, para o Brasil, que demorou, mas chegou essa terceira medalha de ouro,
exato,
né?
Exato, da vela,
Com a Martini, né, a carreira, né?
Exato.
Nossa, eu não entendo absolutamente nada da vela, entendeu, Tony? Eu tomei um choque.
A única vela que eu entendo é a vela de...
E havíamos conquistado, entendeu, a medalha de ouro. Mas valeu muito pela terceira medalha.
Bacana, bacana. O Brasil bateu o Japão e vai para a semifinal do vôlei masculino, tá? Nas Olimpíadas.
Mais uma semifinal,
exato,
entendeu?
25-20, 25-22 e 25-20. Né?
Interessante, quer dizer, tomara que a gente consiga chegar nessas grandes finais. A medalha de ouro é apenas consequência, né?
Isso, o Alisson também, chegando... viu, Zé? Hein? O Alisson dos Santos conquistou bronze nos 400 metros aí, com barreira nas Olimpíadas de Tóquio.
Ninguém,
né,
esperava, né, Tony?
Isso. E teve bronze também, né? O Thiago Braz leva bronze no salto com vara em Tóquio. Que legal.
Também, uma outra medalha, ele nos Jogos do Rio havia conquistado a medalha de ouro, foi uma surpresa agradabilíssima, né? E esta manhã, aqui no Brasil, a gente viu também o Thiago brilhar muito. Era muito difícil você, para o Thiago, né, ter a mesma intensidade, por exemplo, do sueco, que conquistou a medalha de ouro, ou do americano, que conquistou a medalha de prata. Mas ficou de bom tamanho, está entre os 3 melhores nessa modalidade.
E a Marcela Cunha está brigando agora, às 18h30, pela medalha na maratona aquática, né? 10 quilômetros, vamos aí torcer. E o quadro de medalhas, vamos ver aqui como está o quadro de medalhas. O Beate Rossi mandou para mim aqui agora. China, com 32 medalhas de ouro, 21 de prata e 16 de bronze, total de 69. Estados Unidos, em segundo, com 24 de ouro, 28 de prata e 21 de bronze. Total de 73. O Japão está em terceiro, com 19 de ouro, 6 de prata, 11 de bronze. Um total de 36. Em quarto vem a Austrália, com 14 de ouro, 4 de prata, 15 de bronze. Total de 33. Em quinto vem o Comitê Olímpico Russo, né, com 13 de ouro, 21 de prata, 18 de bronze. Um total de 52. A Grã-Bretanha vem em sexto lugar, com 13 de ouro, 17 de prata, 13 de bronze, um total de 43. Em sétimo vem a Alemanha, com 8 de ouro, 8 de prata, 14 de bronze, um total de 30 medalhas. A França vem em oitavo, né, com 6 de ouro, 10 de prata, 8 de bronze, um total de 24. Em nono vem a Holanda, com 6 de ouro, 7 de prata, 7 de bronze, total de 20 medalhas. E em décimo vem a Coreia do Sul, com 6 de ouro, 4 de prata, 9 de bronze, total de 19 medalhas. O Brasil é o 18º, com 3 de ouro, 3 de prata, 8 de bronze, total de 14 medalhas, Zé Maria.
É isso aí, estamos caminhando, né? Muito possivelmente vamos superar em quantidade as medalhas das Olimpíadas do Rio. Há essa previsão, entendeu? Eu acredito muito. Agora, eu fico pensando, Tony, quando você conquista uma medalha de ouro, por exemplo, você cria uma motivação excepcional. Por isso fiquei muito triste com a eliminação do futebol feminino. Torcia muito, não haveria momento melhor para o Brasil, que começa finalmente a dar um investimento mais sério ao futebol feminino, a conquista da medalha que infelizmente não veio. Mas vamos acompanhar, torcer a seleção brasileira. Tem aí a oportunidade, né, de trazer essa medalha, de conquistar a seleção masculina, conquistar esse bicampeonato, né, olímpico, né, com a medalha de ouro, e essa decisão vai acontecer contra a Espanha no sábado, às 7 da manhã, Antônio Café.
Muito bem, Zé Maria, a gente vai para um rápido intervalo comercial, voltamos daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva, aqui na Gabriela FM.
Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h42, estamos de volta aqui no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, na rua 7 de setembro, no centro de Ilhéus, de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, estamos de volta, Zé Maria. Zé Maria, o técnico, o atual técnico do Palmeiras é alvo constante de sondagens do futebol europeu, o Abel Ferreira, né? Ele deve permanecer aí no Palmeiras até no mínimo o fim da temporada aí de 2021, né? O treinador tem acordo com o Maurício Gagliotti aí para não deixar o clube, o Verdão, até o fim do mandato do atual presidente do clube, que se encerra em dezembro, né? Há cerca de um mês, Abel recusou proposta aí do Fenerbahçe da Turquia e recentemente foi procurado oficialmente por um clube que disputa a primeira divisão do futebol francês, né? Está sendo assediado aí pelo futebol europeu. Em ambas as ocasiões, o treinador, que tem contrato até o meio de 2022, não cogitou de deixar o comando do Verdão pelo acordo que tem com a presidência, né? As eleições do Palmeiras estão marcadas para o fim do ano. Abel Ferreira chegou no Palmeiras em outubro de 2020 e é um dos maiores treinadores da história do clube, tendo vencido aí a Libertadores, a Copa do Brasil na última temporada. Em 2021, lidera o Brasileirão e está nas quartas de final do torneio continental. Ele e sua comissão técnica somam 78 jogos e 44 vitórias à frente do Alviverde. A pergunta é o seguinte: ele vai conseguir ficar no Palmeiras com tantas propostas aí de clubes europeus, né? Ele pode voltar para casa a qualquer momento. Você acha isso, Zé? Ou ele consegue ficar?
Guardado as devidas proporções, quando ele chegou no Palmeiras, era um ilustre desconhecido. Não tinha título nenhum. Ah, os títulos do Abel
Ferreira
foram construídos no Palmeiras. Né? O fortalecimento da imagem do Abel Ferreira como treinador de ponta foi construído nessa rápida passagem pelo Verdão, quando ele conquistou dois títulos dirigindo a equipe do Palmeiras. Então, é um treinador que joga muito com a visibilidade, com as mídias, entendeu? Se valoriza muito. É um treinador que tem um comportamento, entendeu, diferente. Ele não aceita, por exemplo, a maneira como o futebol é tocado aqui no Brasil, como os repórteres, né, fazem as entrevistas, entendeu? Ele mesmo, às vezes, antecipa, de repente, perguntas que não foram colocadas nas coletivas. Então, ele demonstra uma irritação com relação à cobertura. Eu diria que é muito vaidoso o Abel Ferreira. Agora, não há como contestar seu bom momento à frente do time do Palmeiras. Não só nas competições da Copa Libertadores, entendeu? Da América também, não. Ele teve até em finais de Copa da Taça Sul-Americana também, né, disputando com Defensa e Justiça e perdendo aquele título da Taça Continental. Mas eu diria para você que o grande título do Abel foi, sem dúvida nenhuma, o título da Libertadores da América. Marcou seu espaço, claro, como um treinador que, nesse momento, conseguiu liderar e já vem liderando há semanas, né, o Campeonato Brasileiro da Série A, que é, sem dúvida nenhuma, um dos campeonatos mais difíceis, né, na América do Sul. Eu diria para você que ele se valorizou muito treinando uma equipe que ele nunca teve ao seu dispor antes de chegar para a técnica da equipe do Palmeiras. Se valorizou muito, claro, salário alto. Essa valorização é muito natural, Tony. E, de repente, surjam propostas, né, que cresçam o mercado em razão do crescimento do trabalho do Abel Ferreira. Agora, se ele vai deixar o Palmeiras ou se ele vai continuar no Palmeiras, aí é uma outra situação. Muito embora a gente saiba que o Gagliotti tem ainda mandato, mas no Palmeiras não há possibilidade de oposição ganhar as eleições, não. A mulher que está chegando aí, entendeu? Tem um apoio da própria diretoria do Palmeiras, uma mulher muito forte, ajuda muito o clube, é a dona da Crefisa, e pode ter certeza de que eu ainda enxergaria um Palmeiras muito mais forte. Não vejo razões nesse momento, a não ser se for por questões familiares, né? Todo mundo sabe, o Abel, a família do Abel mora em Portugal. Em nenhum momento demonstrou a possibilidade de vir morar aqui no Brasil. Então, claro, tem a necessidade de estar perto da sua família. Aí é um fórum pessoal, né, que a gente tem que respeitar. Agora, eu diria a ele que o Palmeiras deu personalidade ao trabalho dele, porque o trabalho dele era muito pouco conhecido, Tony Café.
Muito bem, Zé. 6h48.
Gabriela Esportiva.
Bahia, 6h48, Bahia encerrou na tarde desta terça-feira, Zé, a preparação para enfrentar o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil nesta quarta. O tricolor encara o Galo no Joia da Princesa, em Feira de Santana, precisando superar uma vantagem de 2 gols do adversário construída na partida de ida. Em campo, o técnico Dado Cavalcante promoveu um treino tático após a atividade. Os jogadores que têm atuado com menos frequência participaram de uma intensa atividade de finalizações. Com dores na coxa, o volante Jonas ficou em tratamento na fisioterapia. O jogador está fora da partida desta quarta-feira. Para encarar o Galo, Dado tem como novidade o recém-contratado Lucas Mugni, né, que está aí regularizado. A partida está marcada para as 21h30, horário de Brasília, no estádio Joia da Princesa. E Bahia vai vencer esse jogo, Zé Marita?
Olha, eu acho que o Bahia escolheu o Joia da Princesa exatamente pela necessidade, né, de ter que reverter esse placar. Precisa vencer, na pior das hipóteses, por 2-0, né, para tentar a classificação, as cobranças das penalidades. Então, o Joia da Princesa hoje é o estádio do interior da Bahia que tem o melhor gramado natural do momento, Tony. É um gramado de excelente qualidade, né? Lembra que quando o Colo-Colo jogou lá, nós tivemos a oportunidade de registrar aqui no Gabriela Esportiva o que a televisão nos mostrou, a realidade do belo gramado do estádio Joia da Princesa, que a Prefeitura de Feira de Santana terceirizou, né? Contratou uma empresa e terceirizou o gramado lá, não é cedido para treinamento de escolinhas. O gramado do estádio Joia da Princesa também não é utilizado para peneiras e nem jogos, né, de equipe sub-20. Lá a história é diferente. Lá só tem competições de futebol profissional. Portanto, é um gramado de excelente qualidade. Amanhã, nesse jogo do Bahia e Atlético, a televisão vai nos mostrar a realidade do melhor estádio do interior da Bahia. Acho que essa turma aqui que cuida do Mário Pessoa devia fazer um estágio lá em Feira de Santana, entendeu? Com o Colbert Martins, para aprender, porque aqui a gente renovou um gramado ano passado. O gramado já está em estado de miséria, né? Vocês vão perceber no domingo que já é um gramado no Mário Pessoa muito gasto, é um gramado muito ralo, entendeu? Para um gramado que foi completamente, totalmente reimplantado aqui e por uma empresa como a Sudesb, né, que conhece, né, fazer esse trabalho, entendeu, como um trabalho de excelência. Mas, enfim, não houve o cuidado da parte do município em preservar esse gramado, e é por isso que o gramado do Mário Pessoa, tomara que depois do campeonato do Baianinho, possam ter bom senso em tentar recuperar esse gramado, porque foi muito desgastado. Além dos treinamentos de duas equipes, além de treinamento de equipe profissional, de equipe sub-20, teve jogos também de equipe sub-20 e teve também jogos do Grapiúna, que não tinha onde jogar em razão do estádio Lisiana Filho não ter condições legais. Então, o gramado do Mário Pessoa sofreu esse ano de 2021 uma carga terrível, ficou aí mais de 4 meses sem funcionamento do seu serviço de irrigação e isso acabou contribuindo ainda mais para enfraquecer o nosso gramado do estádio Mário Pessoa. Então, Bahia joga amanhã contra o Atlético Mineiro num belo gramado no estádio Joia da Princesa e a gente vai ter como comprovar isso vendo na TV, a TV aberta, o canal aqui da Bahia vai mostrar esse duelo, entendeu? É uma partida muito difícil para o time do Esporte Clube Bahia, porque enfrenta uma equipe de forte investimento, né, Tony? Nós vamos enfrentar aí um time mineiro que foi o time, nos últimos meses, que mais investimento fez no futebol profissional. Falam em soma de acima de 250 milhões de reais de investimento do Galo Mineiro. É uma equipe recheada de bons jogadores. Tomara que o Bahia consiga ter o poder de superação, né, para buscar reverter essa vantagem da equipe de Belo Horizonte.
Muito bem, 6h52.
Gabriela Esportiva.
Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu pendão.
Quem também não está numa situação confortável na Copa do Brasil é justamente o Vasco da Gama. Nesta quarta-feira, às 21h30 no São Januário, o Vasco vai receber a equipe de São Paulo, né, pela Copa do Brasil. Lisca deve promover mudanças importantes aí para o confronto, precisando reverter aí, Zé Maria, um placar de 2-0. O treinador vai promover algumas alterações em relação à equipe que perdeu para os rivais paulistanos na primeira partida, Zé. A primeira mudança de Lisca na escalação do Vasco será na defesa. O sistema defensivo, que ainda não conseguiu se ajustar na temporada, será o setor que terá a principal alteração. Vivendo um momento ruim com a camisa do Cruzmaltino, Hernando não permanecerá no time titular e dará a vaga para Miranda. Lisca também não vai parar apenas na defesa aí com suas alterações. Outro jogador que não começará entre os titulares é Marquinhos Gabriel. Sentindo dores na coxa esquerda, o meio-campista vai ser poupado contra o São Paulo e desta forma aí Sarrafiore deverá assumir o lugar do companheiro no meio de campo aí do Vasco, Zé Maria. O Vasco consegue reverter esse placar, Zé?
Ainda bem que o Lisca começou a enxergar as deficiências do Vasco. Uhum. Você falou em Hernando. Uhum. O jogador que teve uma passagem pelo Esporte Clube Bahia foi muito mais banco do que titular do Bahia. Uhum. Entendeu? Jogou muito pouco no Bahia. No Vasco, esse jogador foi efetivado como titular, como se fosse um jogador experiente, de boa qualidade técnica, para fazer dupla de zaga ali com o Castan. Entendeu? E deu no que deu, né? Deu no que deu. Se ele não tinha condições de ser titular no Bahia, por que seria no Vasco, né? Então, essa é a pergunta que fica no ar. Então, é um Vasco em que o Lisca, meu amigo, precisa se reinventar para tentar corrigir. Vai mexer no elenco do Vasco da Gama. Que elenco tem o Vasco da Gama, Tony? Que as principais contratações do Vasco não deram liga, não corresponderam dentro de campo, entendeu? Vai buscar quem está na base, quem está na reserva. Então, eu vejo aí como um grande desafio na carreira do Lisca essa passagem pelo time do Vasco. Foi decepcionante no sábado passado a atuação do Vasco diante do Botafogo. Botafogo, com seu time muito modesto, cresceu o futebol diante do Vasco. Então, esteve sempre muito mais próximo do segundo gol, marcou um gol com 1 minuto de jogo e esteve sempre muito mais perto do segundo do que do gol do empate do time vascaíno. Então, pelo jogo de sábado, eu não tenho dúvida nenhuma de que é um Vasco, entendeu, muito irregular ainda com alguns jogadores que dentro de campo não dão retorno, não conseguem, sentem o peso desta camisa, entendeu? Não jogam um futebol mais iluminado. É um Vasco com dificuldade, é um Vasco muito pobre na criação, é um Vasco que vai dar muito trabalho ao Lisca. Eu não tenho dúvida nenhuma de que será o maior desafio da carreira do Lisca, é consertar essa equipe do Vasco da Gama. Tony, eu queria aproveitar esse momento final aqui do programa, do Gabriela Esportiva, para colocar para você de que domingo teremos a grande decisão do Baianinho 2021, aqui no estádio Mário Pessoa, é o jogo de volta. O Barcelona voltou às suas atividades no dia de hoje, na parte da manhã. Um grupo esteve trabalhando lá na Academia VIP, ali na beira-mar do Malhado, entendeu? E à tarde o trabalho já foi feito com o treinador Paulo Salles no gramado do estádio Mário Pessoa. É um Barcelona que não vai ter Paulinho na lateral direita. Eu estive observando a relação do jogo de domingo lá no estádio Pedro Amorim e não vi, não enxerguei aqui o nome do Apodi. Certamente o Apodi foi dispensado porque fez 3 primeiros jogos muito ruins naquela fase de grupo do Baianinho 2021. Então vamos ficar aí na expectativa de quem Paulo Salles vai colocar ali na lateral direita para fazer o trabalho que o Paulinho deu muita intensidade nos últimos jogos, se fortaleceu muito. É o lado direito do ataque do Barcelona. O Botafogo vem sem problema nenhum. Pelo menos o time titular não tem nenhum desfalque para o jogo do próximo domingo aqui no estádio Mário Pessoa, mas eu duvido muito que o técnico Matheus Vasquez vá manter o seu esquema tático preferido. Ele começou aqui contra o Grapiúna no 4-3-3, sentiu a dificuldade, sentiu que o Grapiúna cresceu na competição e não perdeu o jogo, porque o Giovani realmente fez naquela oportunidade 3 grandes defesas. No segundo tempo, já foi um Botafogo mudando o esquema tático no 4-4-2, em que ele conseguiu controlar mais o momento muito forte, o início do Grapiúna, e acabou nas penalidades, convertendo todas as penalidades e chegando a essa grande decisão da competição. Então eu diria que é um Botafogo que joga domingo pelo resultado do empate, certamente não vai vir aberto para jogar num 4-3-3, vai ter mais cautela. Eu acredito que o esquema que o Matheus Vasquez utilizou no segundo tempo do jogo contra o Grapiúna, jogando num 4-4-2, entendeu? Deverá ser o esquema que ele vai utilizar aqui no estádio Mário Pessoa. Vai ser um duelo muito interessante na beira do campo, né? Porque o técnico do Botafogo tem 22 anos, né? Um menino, ele é mais novo do que o Paulinho, o filho do Salles, né? Que é um amigo muito querido, que a gente aproveita aqui, o Gabriela Esportiva, para registrar que Paulinho, nesse momento, cuida do investimento esportivo do Salles lá na cidade do Jequié. Foi meu lateral, jogou comigo na minha época do Colo-Colo. Então, em aberto essa grande decisão, um Botafogo que vem com a vantagem do empate. A gente falava sempre que nesse Baianinho a única vantagem era mando de campo. Agora não, agora é diferente. O Botafogo venceu a sua 4ª partida e vem para essa grande decisão na final jogando pelo empate. Ao Barcelona não vai restar outra alternativa. Então é um jogo de muita cautela, de muita inteligência, de muita prudência também. Salles tem muita experiência, né? Com quase 59 anos o Salles, entendeu? Muito diferente do Matheus Vasquez, que tem apenas 22, mas enfim, é uma decisão que está em aberto no Mário Pessoa aqui no próximo domingo. Claro que se houver um empate, esse será o resultado que vai beneficiar o Botafogo. Mas se o Barcelona vencer por um gol de diferença, teremos decisão nas penalidades. Se o Barcelona vencer com dois gols ou mais de diferença, o Barcelona já segura a taça e já antecipa a sua ida para a primeira divisão no Baianão do ano que vem, porque esse é um jogo em que apenas o time campeão vai ascender ao futebol da primeira divisão em 2022, Tony Café.
O Botafogo me perdoe, mas eu tô torcendo aí pro Barcelona, né? Tô com o Barcelona aí, torcendo para que o Barcelona reverta essa situação e fature esse campeonato, né?
Você nunca confessou seu coração, não.
Não,
isso me motiva a fazer uma pergunta. Acho muito natural, né? O Barcelona, nesse momento, representa o futebol de Léo.
Da região.
Mas na fase inicial, você também torcia para o Barcelona?
Não.
O seu coração...
Meu coração estava com Colo-Colo.
Andava com o Grapiona.
Não, estava com Colo-Colo. Com Colo-Colo, porque já é o primeiro amor, né? Quando a gente começou aqui, o Colo-Colo fez aquela festa toda, nos encheu de alegria e orgulho, vamos dizer assim, que é dá um certo orgulho você ter um time do interior, da Bahia, como aconteceu em 1900, na sua época, né?
Em 2006,
que o Colo-Colo conseguiu ser campeão baiano e derrotar Bahia e Vitória, porque aquele grito ali já estava engasgado desde a década de 80, né? Que todos os times do interior eram gafados por Bahia e Vitória, né? Não sei se você lembra a disputa que teve com o Itabuna, que deixaram o Itabuna de molho. Um time pequeno, que não tinha condição de manter o plantel, o elenco. Aí deixaram o Itabuna...
Ali foi uma grande armação.
Exatamente.
Do futebol da Bahia.
Deixaram o Itabuna de molho.
Itabuna.
Exatamente.
Itabuna, vou explicar para quem não lembra desse momento.
É bom.
Que aconteceu nos anos 70.
Uhum.
O Itabuna chegou a uma grande final contra a equipe do Esporte Clube Bahia. E, de repente, a decisão final foi realizada meses depois.
Exatamente.
Meses depois. Quer dizer, um absurdo.
Pra quê?
O que aconteceu na época. O Bahia disputando calendário nacional, não é isso?
Sim.
Com um time de maior investimento.
Uhum.
E o Itabuna sem ter condições de manter o seu elenco. Porque a gente sabe...
Mantendo com patrocínio de empresários.
Os clubes do interior, Tony?
Exato.
Fazem contratos ciganos, né?
Uhum.
São contratos curtos.
Uhum.
São contratos
da competição. E é mantido por empresários que gostam do esporte e ajuda, dá material esportivo, dá um dinheiro...
Banca
um almoço de restaurante, de hotel e tal. Então o Itabuna estava preparado para ganhar aquele campeonato. Foi o que o Bahia fez, colocou na geladeira. Né? Foi disputar a final meses depois. Não tem condições de um time pequeno que não tem o recurso.
Se fosse na geladeira, daria para recuperar, colocar o Itabuna no congelo. Numa câmera frigorífica.
E quando
congelou o time dele.
Eu tô falando agora como torcedor, já não tá mais aqui o apresentador, já não tá mais aqui o locutor. Eu tô falando com a emoção de um torcedor. E quando o Colo-Colo deu aquela sapatada, aquilo ali eu me senti honrado, vingado. Aí pronto, aí o coração bate pelo Colo-Colo.
Né? Eu diria para você que foi uma vitória do futebol do interior. Né?
Exatamente, a gente esperava aquilo ali.
A gente percebeu isso. Por onde a gente passava, entendeu, Tony?
Uhum.
Aquele título, entendeu? Houve uma manifestação em todo o interior da Bahia, entendeu? Muito forte. E foi com aquela conquista que surgiu a Juazeirense. O próprio Roberto Carlos...
A Juazeirense está aqui na Copa do Brasil, viu?
A Juazeirense surgiu
já
a inspiração daquele Colo-Colo forte. Uhum. Em 2006.
Pois é, então aí surgiu aquele carinho, aquele amor, aquela paixão pelo Colo-Colo, que já tinha batido na galera de Salvador. Eu falei, pô, esse time aqui é o meu, né? Se o Itabuna levantar, eu vou torcer pro Itabuna também, mas o Itabuna não foi, aí foi o Grapiúna, mas ficou na estrada, e o Colo-Colo seguiu em frente. Daí pra cá a gente torce pelo Colo-Colo, óbvio. Tá, o Barcelona agora é o representante da nossa região, né? É o atual representante da nossa região, e a gente vai torcer, claro, pelo Barcelona. Mas antes eu estava torcendo que o Colo-Colo fosse mesmo, que o Colo-Colo deslanchasse e protagonizasse, como em 2006. Né? Zé Maria, o programa de hoje vai ficando por aqui. Você pode fazer suas considerações finais aí, fica à vontade.
Muito bem, meu querido Tony Café. desejar uma boa noite a você, aos amigos que estão sintonizados aqui no Gabriela Esportiva. Amanhã a gente volta na sequência aqui do programa. Boa noite.
Boa noite, Zé. Muito obrigado. Uma ótima noite. Bom descanso para você. 7:07.
Gabriela Esportiva.